Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
8h38, o Café com Entrevista está no ar. Hoje nós vamos bater um papo sobre nossa coluna. Você tem dado a devida atenção a ela? Tem respeitado os limites da sua coluna? É, e tem reforçado para deixar ela firme aí, para aguentar o dia a dia? Pois é, a gente vai bater um papo sobre a nossa coluna hoje com o nosso querido amigo Dr. Marcelo Meirelles. Doutor, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso café está especial. Eu já acordei hoje meio assim, tem gente que tá já se ajeitando na cadeira. Eu tenho certeza disso. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
É, bom dia, o Felipe, bom dia, Juliana, bom dia, o Sadal. Bom dia, o nosso amigo que eu,
Guilherme,
muito prazer. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui presente.
Muito obrigado.
A gente poder passar algumas informações para a população.
Verdade. Eu só quero abrir um parênteses aqui. Um dos nossos ouvintes, e isso é gostoso, os ouvintes participam, mandam notícias, informações. Eles falaram, tá tendo um movimento estranho aqui no Portal das Colinas. Receita Federal, polícia. A gente foi atrás. Jornalismo é gostoso por causa disso, né? A Receita Federal, de fato, deflagrou uma operação hoje chamada Operação Poço de Lobato. Ela está mirando um dos maiores esquemas de sonegação e lavagem de dinheiro do setor de combustíveis no Brasil. São 126 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em 5 estados. São 10 bilhões e 200 milhões de reais em bens bloqueados. Não foram feitas prisões ainda. Entre cidades do nosso estado, Sorocaba, Arujá, Barueri, Campinas, Catanduva, Cotia, Guarulhos, Jandira, Paulínia, São Bernardo do Campo, Américo Brasiliense, Ribeirão Preto, São Paulo e Guaratinguetá. Também foi alvo dessa operação Poço de Lobato. A operação está em andamento. Assim que ela tiver ali finalizado, a polícia, a Receita Federal fazem ali um boletim e informam a imprensa. Então, sim, uma operação para combater desvios e sonegação de impostos relacionados ao setor de combustíveis está acontecendo em Guará nesta manhã. Bom, por que que a gente tem dor de coluna? Por que, doutor? Essa danadinha, ela cresce ao longo do tempo e se desenvolve de acordo com o estilo de vida, tem seus períodos, é isso mesmo, e a gente força demais, força de menos. Tem uma causa específica, tem várias causas. Muita gente reclama de dor na coluna, eu tenho certeza pro senhor, né? Se não, todo dia, né?
É o seguinte, você tem, por exemplo, uma gripe, você tem um agente que leva a esse quadro gripal, um vírus.
Tá.
A coluna, ela não tem um parâmetro só, uma causa única, são N causas.
Tá. Uhum.
Primeiro, eu já vou começar, que tem mais ou menos 1 a 2% da população que já nasce com algum defeito anatômico na coluna.
Mas nada grave.
Não. Nasce, não tem dor, não tem nada.
Tá.
Certo? Mas com o passar do tempo, vai ser um dos fatores que poderá levar a dor nas costas. Então, a espinha bífida, que é uma falta de soldadura do arco posterior da vértebra.
Tá.
A escoliose, né, que são aqueles desvios.
Uhum.
Tudo isso, com o passar do tempo, são variações anatômicas.
Certo.
Segundo, a maior causa de dor na coluna é, já aí numa idade mais avançada, é a artrose.
Tá.
Que é artrose? É um processo degenerativo, é um desgaste, né, que ocorre nas articulações.
Isso.
E esse desgaste leva ao quadro de dor.
Certo.
Com a imagem radiográfica clássica do famoso bico de papagaio, porque na realidade não é o bico que dói, porque o bico é anterior, a dor é na coluna, é posterior, é da parte de trás da coluna. Existem os fatores, né? Do tipo de trabalho, do esforço, da sobrecarga de peso, porque a nossa coluna, ela é na região lombar, que é onde mais comumente a gente tem dor, ela é o centro de gravidade do nosso corpo. Se você traçar o nosso corpo de um retângulo e cruzar as linhas, a gente vai ver que o centro de gravidade cai exatamente em cima da região lombar. Tá. Então, quando você ganha um quilinho, assim, como você está, com a barriguinha...
Aqui está terrível, já.
O que acontece? Há um desvio do centro de gravidade para frente e você tem que compensar aumentando a sua lordose.
Aquela coisa que às vezes a gente até vê a gente andando assim, com a mão para trás, assim, como se, igual mulher grávida.
Então, porque a mulher grávida é um exemplo típico. Porque a mulher grávida... A partir do 7º, 8º mês de gravidez, ela tem muita dor nas costas.
Não é fácil, né? Mesmo.
Às vezes o pessoal fala, é o neném que tá, a criança que tá atravessada, não é nada disso. É a postura mesmo, né?
Mas aí é natural, né?
Então, mas ela, por quê? Ela faz uma hiperlordose.
Tá.
E por que que a hiperlordose pode levar à dor? Porque a coluna, ela tem uma função, vamos dizer assim, de sustentação do corpo. Só que ela não é uma coluna rígida, ela é uma coluna móvel.
Uhum.
Ela tem movimento.
Uhum.
Então, e ela serve, principalmente, ela forma um canal, que é o chamado canal medular, por onde passa a medula.
Certo.
E de cada espaço entre uma vértebra e a outra saem os nervos. No pescoço, na cervical, saem os nervos que vão formar o plexo braquial.
O braço.
A região torácica, que é mais rara, e na lombar, que é a mais comum. Que dá aquela famosa dor ciática, que é a compressão do nervo que vai para as pernas. E além disso, só para concluir, a gente tem a questão do disco também.
Tá.
Vocês já viram falar na hérnia de disco?
Sim.
O disco, ele é uma cartilagem embebida em água, em líquido, e que para ter uma característica assim de como se fosse uma borracha para absorver
isso.
O impacto entre uma vértebra e a outra. Com o passar do tempo, ele pode ter uma perda desse líquido.
Um desgaste, né?
O disco fica desidratado, ele fica rígido, ele fica quebradiço.
Ele fica osso com osso.
E ele pode quebrar, romper e comprimir a coluna.
Isso é terrível.
E provocar a famosa hérnia de disco, que é um quadro muitas vezes agudo, que só resolve com cirurgia.
A gente está falando de dor. Em que momento a dor de coluna é preocupante? Quando eu chego o relato para o senhor, em que momento o senhor fala, opa, aí já está... já preocupa, ou até mesmo em que momento o senhor vai falar, agora é um caso já grave. Até onde essa dor, ela aceitável, acho que nenhuma dor é, mas até quais são os limiares que o senhor coloca?
Você já colocou uma coisa, um conceito importante, dor nunca é bom. E a dor é sempre um sinal. Então a primeira coisa que a gente como especialista tem obrigação de fazer é tratar a causa da dor e não o efeito da dor. O efeito que é a dor, qualquer um trata. A farmácia, o compadre, o amigo do serviço, toma esse remedinho aqui que é muito bom. Esse aqui é ótimo, isso aqui. Isso nós estamos tratando o efeito.
Tá.
E não estamos tratando a causa. Nós tivemos aqui os colegas aqui, né? O dentista, é a mesma coisa, você ter dor no dente. E você ir lá na farmácia tomar Novaldina. Você tem que ir no dentista ver o que aconteceu.
Por que que dói?
Então, a coluna também, ela sempre, a coluna precisa sempre de uma investigação.
Boa.
Claro que se você teve, fui dormir num outro lugar, ou ontem, né, mulher muito comum, fiz uma faxina em casa, arrastei imóvel, tô com dor nas costas. Muito provavelmente é uma dor devido a uma contratura muscular. Não que tenha alguma doença na coluna. Uhum. Porque a gente não pode esquecer que ao lado da coluna nós temos uma musculatura muito forte.
Sim.
Tá. Que é a chamada musculatura paravertebral.
Tá.
Então, você pode ter uma dor na região lombar.
Sim.
Que seja muscular e não da propriamente da coluna.
É.
Mas se for, como você, para responder a sua pergunta, se for uma coisa que de repetição,
tá,
você tem que procurar fazer um exame clínico. Aliás, eu vou aproveitar até para falar uma outra coisa, né? Hoje em dia a gente tem visto muito, até alguns colegas, que tem o hábito de hoje em dia, de praticamente de pedir, você vai lá com dor nas costas, ressonância, volta e trata a ressonância. Uhum. Ah, deu na ressonância, isso.
Tá.
Nem sempre as alterações que posso ter na ressonância corresponde seja o causador da dor desse paciente. Então é muito importante um exame clínico bem feito, uhum, pelo ortopedista ou pelo neuro.
Legal.
Certo? E aí a imagem, que é sensacional.
Claro.
É claro que você ter o recurso de uma ressonância hoje,
claro,
ajuda muito.
Claro.
Certo? E daí então propor um tratamento pro paciente.
Muito legal. Nada dispensa, então, esse olhar clínico do médico, esse entendimento do histórico, essa análise, porque vai ser muito mais assertivo, né? Esse tratamento e essa prevenção, né?
Até
você
porque,
falou, tratar a causa, cuidar da causa, né?
Isso, até porque, né? Existe, por exemplo, num paciente acima dos 50 anos, você pode ter uma dor na coluna forte, que é resultado, vamos supor, de um tumor à distância. Caramba. Então é comum. Caramba. Não é raro a gente ver paciente com tumor de próstata maligno, que não tem a manifestação da. Tá. Ele continua com aquela queixa de urinar aos poucos, que é normal para o prostático, sendo maligno ou benigno, mas de repente ele já faz uma metástase na coluna.
Uhum.
E às vezes a pessoa fica, eu já infelizmente tive a oportunidade de pegar, claro que não é muito, alguns casos que o paciente estava tratando, o massagista fazendo isso, fazendo aquilo, e na realidade ele já tinha uma lesão metastática na coluna. Então é por isso que eu falo, a importância do exame clínico.
Exato.
Né? Nos pacientes idosos, por exemplo, você pode ter fraturas por osteoporose.
Nossa.
E isso provoca uma dor intensa na coluna, né? Então, tem que pesquisar, tem que fazer um exame clínico muito bem feito, exame de imagem.
Porque essas dores se confundem, né? Elas podem ser tão graves quanto essa que o senhor citou, de uma metástase, de um câncer na coluna, quanto também, às vezes, é só confundir uma dor lombar. Mudou o colchão, já melhora, às vezes a cama tá com buraco, o extrato tá quebrado. Mulher, quando vai menstruar, também começa a ter uma dor.
Isso,
tem dor nas costas,
exatamente.
Não é só na frente, né?
Exatamente. Então, isso que eu falo. Se é uma dor que você associa uma causa. Ah, ontem eu fiz faxina em casa, hoje eu tô com dor, toma lá um remedinho, passa 1-2 dias, sumiu a dor.
Mas dor na coluna
tudo
deve
bem.
Ser grave.
Agora,
mesmo.
Quando o paciente começa a ter dor com frequência, então, principalmente quando tem dor irradiando para a perna, que a gente
prestar
tem
atenção
que
nisso.
Pensar numa dor
ciática. Eu tenho
ciática.
Mais duas dúvidas em relação à dor nas costas, que eu ouço muitas pessoas falarem, doutor. Queria saber se é mito ou se é verdade. Pegar peso ou pegar peso de maneira incorreta causa essa tal de hérnia de disco que o senhor falou?
Perfeito.
Tem uma maneira correta, por exemplo, alguém que trabalho pegando botijão de gás todo dia, saco de cimento, ou eu vou para academia. Existe uma maneira correta de eu me abaixar para levantar esse peso?
Exatamente. Aliás, até nas grandes empresas existem folhetos para explicar exatamente.
E ergonomia.
Isso, colocar,
né?
Aquela cinta,
ergonomia,
né? Também. Eu tô sentindo que na academia as pessoas andam com vergonha de colocar almofadinha para fazer levantamento de peso, luvinha, e estão deixando também de usar aquela cinta que é de proteção ali para a coluna, para ajudar.
Na realidade, né? É uma questão mecânica. Você tem uma coluna. Se você vai abaixar para pegar um peso, você flexiona a coluna. Se você tiver um encurtamento da musculatura, Daqui para baixo, quem vai fazer toda a força o movimento todo vai ser em cima da coluna. Se você tiver um bom alongamento, ainda diminui um pouco a força em cima da coluna. Mas a maioria das pessoas não tem esse alongamento. Então, existem trabalhos científicos que mostram que quando você abaixa assim, flexiona o tronco para pegar um peso de 10 quilos no chão, a sua coluna faz um peso, faz um movimento para levantar 10 vezes aquele peso. Nossa, 100 quilos na sua coluna.
É, imagina.
Então, qual que é o correto? É dobrar, flexionar o joelho, dobrar e levantar. Porque aí você faz força
na perna,
na coxa, na musculatura da perna e na musculatura do braço. Ao passo que quando você faz esse movimento de abaixar somente as costas da coluna, você acaba, a força vai toda em cima da coluna.
Ah, já entendi, já.
E só uma característica, assim, para a pessoa entender. O disco é uma bolachinha que fica entre
Como se fosse
vértebras.
Aqueles amortecedores de tênis, né? Então, uma bolachinha,
isso,
um amortecedorzinho,
assim.
É um
disco, verdadeiramente um disco. O que que acontece? Você imagina, por exemplo, um sanduíche, um cachorro-quente. Aí você pega aquele cachorro-quente, a hora que você vai comer, em vez de se apertar bem no meio do pão, você aperta meio na ponta, ou lá no fundo. O que vai acontecer? A salsicha vai escorregar para frente ou para trás.
Quando
você pega um peso assim, e de uma forma assim, que você não está aquecida, caiu um negócio no chão.
Por isso que tem gente que levanta e fica travada.
E não precisa ter muito peso, não. É a forma incorreta. Aí o que que acontece às vezes? Esse disco recebe uma carga mais de um lado que do outro e ele pode escorregar.
Olha.
Quando ele escorrega principalmente para trás, ele está em contato com a medula, que é nervo e que tem uma sensibilidade sensitiva e motora.
A gente tem que chamar o intervalo, porque eu tenho mais perguntas para fazer em relação aí.
Eu vou pedir pro doutor dar umas dicas simples, principalmente de alongamento. Acordou, o que que pode fazer? Porque a gente, hoje em dia, a gente desperta e já sai correndo da cama, né? Já que a gente sai correndo assim, pronto. Chega no serviço, travado. Um minutinho e a gente tá de volta.
Você está ouvindo Café com Entrevista. De segunda a sexta, às 10 da manhã, Cidade em Movimento. As melhores músicas, curiosidades da sua cidade e muito mais. Você em conexão com o que há de melhor na sua cidade. De segunda a sexta, às 10 da manhã. Inteligente e descontraída. Café com Entrevista.
Muito bem, 8h55. O José Nilton, nosso ouvinte assíduo, tá lá na empresa, falou que hoje teve uma palestra sobre Novembro Azul, sobre a questão do câncer de próstata, e citou exatamente o que o senhor acabou de falar. Olha que legal, que sintonia.
É.
Obrigado, Zé Nilton, que as suas orientações daí se juntem com as de cá. E você cuide da saúde, hein? Não vá me dizer que semana que vem você tá com dor. Né, doutor?
Um abraço pro Zé Nilton.
Doutor, o Felipe tava falando aí do alongamento e tal, mas eu já ouvi dizer também que abdominais, o fortalecimento do abdômen, ajuda a prevenir esse desgaste, essas dores na coluna, né? Fortalece tudo ali, um conjunto. Verdade ou mentira?
Verdade.
Abdominais,
verdade,
então, galera.
Inclusive, aproveitar essa sua questão, que eu falei na mulher grávida, a grávida, quando dá a luz, ela tem obrigação, é necessário que ela faça um trabalho de reforço da musculatura abdominal. Eu já vi muito cesariana, quando o médico abre a pele, o músculo abdominal, ele fica igual um elástico, porque ele estica. Depois que a mulher dá a luz, a barriga murcha, né? E a musculatura fica extremamente flácida.
Tem gente que tem diástase, né, que fala.
Isso, aí junta gordura no abdômen, você já estava numa posição. Por isso que é muito comum a lombalgia nas mulheres pós-parto.
Olha só.
Mas o movimento de musculação para os músculos abdominais é essencial. Porque você, com a musculatura abdominal estando normal, tensa, você alivia, se corrige um pouco a lordose. Porque nós temos uma lordose. Todo mundo tem. Se você tem abdômen flácido, abdômen crescido, volumoso, isso aqui a coluna tem que ir arcando assim para compensar. Aí ela fecha os espaços. Posterior é onde tem a medula e de onde saem as raízes nervosas, que é uma das causas de dor. Por isso, olha, é importante o movimento. Nós da clínica Moverte,
nós
temos trabalhando muito a conscientização das pessoas da necessidade da atividade física.
Exato.
Hoje, gente, não tem como não fazer atividade física.
Doutor, mas isso entra na minha outra pergunta. Nesse caso, é mais para prevenção ou também para quem já tem? Porque tem muita gente, minha mãe tem 71 anos, ela faz academia e ela vê pessoas, amigas, abandonando a academia porque, ai, meu médico disse que eu não posso fazer exercício por causa da minha dor nas costas. Eu tenho uma prima que muito nova já falava isso. E aí, muito nova com dor nas costas, envelhece, passa 20, 30 anos sem fazer um exercício porque meu médico não deixou. Não pode nada mesmo, nem uma hidroginástica, uma musculação leve. Que tipo de movimento essa pessoa que já tem a dor nas costas pode fazer ou não? Realmente proibido?
Não tem contraindicação nenhuma. É o que eu tô falando.
Não,
cara,
pode fazer agachamento.
Se a pessoa tiver uma hérnia de disco,
né?
Então é claro que ela tem que resolver aquilo que eu falei, tratar a causa,
tá.
Isso. Não o efeito. Então, se ela tem uma hérnia de disco, agora, se ela tem uma artrose, né, da idade, se ela tem osteoporose, então a atividade física não é proibida, de jeito nenhum.
Eu já vi caso da pessoa abandona, aí pelo contrário, depois começa a engordar, ganhar peso. Eu acho isso a pior.
Exatamente. Agora, exercício físico, com todo respeito às academias, às clínicas, né, de fisioterapia, tudo tem seu papel, tem suas indicações. Mas atividade física, independente de tudo isso, você pode fazer sozinha. Caminhar, por exemplo, é um exercício excelente.
Pode ser leve, né? Não pode
Lógico,
ficar parado.
Se você andar, caminhar meia hora por dia, 3, 4 vezes por semana, é mais do que suficiente. Entendeu?
Viu?
É mais do que suficiente. Né? Você pode, nas pessoas que têm, existia um tabu até recentemente, que a natação não era bom para os ossos.
Não é verdade.
Não é verdade. Natação também é uma forma de fazer uma atividade física saudável e pouco agressiva.
Hidroginástica, para quem pode pagar, olha que gostoso.
Então,
é de baixo impacto.
Tem que fazer movimento.
Excelente.
Tá certo? É lógico que não há, como você fala, às vezes a pessoa vai em academia e exagera.
Sim.
Né? Eu vejo, às vezes, pessoas que vão fazer pilates. Já com uma idade avançada, dependendo de como faz o movimento, se está dando uma carga excessiva, a pessoa vai ter dor. Mas não é motivo para parar.
Não precisa inventar moda, o básico
é
funciona, né, doutor?
Exato. Dicas úteis e excelentes para o nosso dia a dia com o doutor Marcelo Meirelles, ortopedista da clínica Moverte. Ele está atendendo, viu, lá na clínica, salvando vidas, dando mais qualidade de vida a todos. A dona Eta Maria te mandou um abraço, o nosso querido amigo doutor Marcelo.
Ah, muito obrigado, pá. Se me permite, eu vou chamar ela de Etinha, tá, né? Porque a dona Eta era sua mãe. E a Etinha eu a conheço desde de longa data. E eu gosto muito dela.
Muito bom.
Eu mando um abraço para ela.
O senhor tem, se o senhor conseguir, um minutinho aí, dois, para contar também, fora das questões da ortopedia, um relacionamento importante, e a fé é muito importante no nosso dia a dia, com São Frei Galvão, né? Esse nosso conterrâneo e o primeiro santo brasileiro desta terra, que muito nos orgulha, e muitos são os relatos e causos de histórias de fé bonita. O senhor tem uma também.
Tenho. Tenho e sempre que eu vou falar sobre isso aí, eu me emociono. Em 1990, eu tive um quadro neurológico assim, esquisito, do nada, com alteração da fala, do movimento. E eu fui para São Paulo, porque na época aqui em Guará não tinha nem tomografia ainda.
Nossa.
Então fui com uma suspeita de um tumor ou de um aneurisma, alguma coisa cerebral. E eu fui para São Paulo, tinha um amigo, colega de turma, que trabalhava no Einstein. E falou: ah, não, você vem aqui e tal, a gente passa no pronto-socorro, faz os exames. E eu fui para lá, fiquei 30 dias internado no Einstein. Porque eu tinha uma doença raríssima, e chamada púrpura trombocitopênica trombofágica. Chama PTT. É pior que o PT. PTT, 2T. E aí, eu fiquei 30 dias internado no hospital, e com uma demora para fazer diagnóstico, um tratamento não. Ninguém sabia direito, a verdade é essa, dentro de um hospital do porte do Einstein.
Sim.
E eu melhorava, piorava. Eu bem, quando eu não tinha crise assim de perder a consciência, tudo, eu estava ótimo. E aquilo foi. Você vai chegando à exaustão, né?
Claro.
Porque você fica olhando só a janela um dia, dois dias, três dias. Parece...
Não sabe, né, o que está acontecendo.
E aí eu estava muito deprimido. Porque eu internei no dia 29 de junho e no dia 20 de julho era meu aniversário. E eu tava lá internado, e a minha irmã, que também é devoto de Frei Galvão, a Maria Dulce, ela me procurou, foi me visitar em São Paulo e levou as pílulas de Frei Galvão.
Ah, legal.
E eu e a minha esposa começamos a fazer a novena de Frei Galvão. E olha, uma semana depois da... uns 6 dias, 7 dias depois da novena, eu fui melhorando. As crises pararam, lógico, eu recebi um tratamento, tudo isso, mas foi fundamental, na minha opinião, né, como médico, inclusive, como da área, a importância, a fé que a gente teve em Frei Galvão. E aí eu fui melhorando, tive alta hospitalar. Fiquei 5 anos sendo seguido sem ter absolutamente mais nada. E na época, havia aqui em Guaratinguetá, até hoje, a dona Tereza Maia, a quem mando um abraço, um forte abraço, que eu gosto muito dela. E a dona Tereza, junto com a irmã Cadorim, que era uma irmã que estava trabalhando sobre a beatificação de Frei Galvão.
Mancélia Cadorim.
Dona doutora, Madre Célia Cadorim. Isso. Então, e meu caso foi para Roma. Mas, infelizmente, talvez por se tratar de um hospital israelita, né, como é o Einstein, a equipe médica apenas mandou os documentos, não houve uma palavra assim que pudesse, né, falar sobre uma ação diferente, espiritual, que foi sem dúvida alguma essa ação de Frei Galvão. Então não foi aceito, mas eu fui considerado como um milagrado, esse caso meu consta até no livro da dona Tereza Maia.
Sem dúvida.
E eu tenho uma fé muito grande em Frei Galvão.
Amém.
Fico emocionado quando eu falo sobre Frei Galvão.
E é interessante o senhor falar isso, porque o senhor, como médico, comprova que ciência e fé, né, e espiritualidade, elas podem caminhar juntas, e a gente tem vários estudos aí mostrando que a fé, ela altera fases ali do cérebro que ajudam realmente também nessa melhora, nessa cura.
Então, até porque a doença que eu tive, essa PTT, é uma doença autoimune. E o emocional tem um papel muito importante nas doenças autoimunes.
Sim.
Né?
Aí a fé ajuda muito.
E a fé, né? Ação divina, através dos seus santos, beatos, você consegue superar isso daí.
Exato.
Então eu sou muito grato a Frei Galvão, rezo sempre para Frei Galvão, procuro todo ano ir na missa de Frei Galvão. E Frei Galvão hoje, para orgulho nosso guaratinguetaense, né? O nosso primeiro santo brasileiro.
Sim. A gente agradece também a Frei Galvão, né? Afinal de contas, o senhor está aqui ainda com a gente, dividindo todo o seu conhecimento, relato. Ajudando as pessoas por meio do seu trabalho e por meio aqui da rádio Frei Galvão também. Muito obrigada, viu?
Volte sempre, eu sei que o senhor gosta e voltará.
Com certeza. Ah,
eu agradeço muito a todos vocês, né? Os ouvintes, né? E eu tô sempre às ordens.
Ótimo.
Muito obrigado.
Eu já falei isso aqui uma vez, eu adoro o rádio.
É da casa.
Se eu fosse médico, eu ia ser radialista.
A gente estendeu um pouquinho para poder acompanhar esse bonito relato, doutor Marcelo Meirelles. E você também aproveite para fazer aí suas orações nesse dia especial. Olha, fica por aqui o Café com Entrevista. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, Guilherme Costa, na edição e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
Direção-geral Frei Augusto Luiz Gabriel, e você fica agora com o programa O Melhor da Manhã com o Evandro Luiz, que já está chegando.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além.